cartas de risco por si não fazem lei, são um instrumento para incorporação nos instrumentos de gestão territorial que são feitos a seguir. E aquilo que nós gostaríamos de mostrar era, por um lado, explicar o que é que são estas cartas de risco, como é que elas funcionam, e depois mostrar-vos uma. Elas são nove, são mais do que nove, não sei se... Nove, ou que seja uma por ilha, mas algumas ilhas podem até ter mais do que uma. Mostrar-vos como é que é uma carta dessas e o que é que se pode esperar lá. E também explicar-vos que aquela carta em si não é, quer dizer, não é o objetivo final nem é o produto final. É apenas um conjunto de informação que se destina a ser incorporada nos planos especiais de ordenamento de território de ilha e depois, por sua vez, replicados nos planos de natureza municipal, mais correntemente nos PDMs, mas também possivelmente em planos intermunicipais, já que em algumas ilhas faz todo o sentido que a gestão do território seja feita em conjunto e portanto, as respectivas autarquias, em vez de autonomamente cada uma fazer o seu plano, devem se associar e fazer planos que cubram depois a ilha. Muito difícil falar em categorias e creio que a forma mais útil de falarmos não, é não tanto categorizar, porque as categorias depois são dadas pelo próprio plano e, portanto, cada entidade interpretará a carta à sua maneira. Estamos a falar de origens, estamos a falar de riscos de origem natural, que no caso dos Açores são somente aqueles que estão ligados às questões sismovolcânicas e aos movimentos de massa, ou seja, deslizamentos de terras e acontecimentos similares, e aqueles que estão ligados às questões hídricas, às inundações, às cheias e depois também os movimentos de massa associados a essas inundações e cheias. E obviamente também as questões da orla costeira, dos desabamentos na costa, portanto, dessas questões. Mas depois há toda uma outra categoria de riscos que também estão legalmente considerados, que são os riscos de natureza tecnológica, ou seja, que são de origem na atividade humana. E que, no caso da União Europeia, há uma diretiva chamada Diretiva Seveso, e essa Diretiva Seveso obriga que as instalações que tenham um determinado grau de perigosidade estejam devidamente assinaladas e tenham as respectivas áreas de proteção. No que diz respeito a essa diretiva e à sua transposição para o direito regional, ela já foi feita o ano passado, e, portanto, no que diz respeito aos riscos tecnológicos, nós já temos a nossa casa devidamente arrumada e temos os instrumentos necessários. No que diz respeito aos riscos naturais, é isso que agora vamos fazer, e estas cartas representam um enorme avanço em duas áreas, na prevenção de acidentes futuros e também, digamos, a obter informação prévia para que nós possamos lidar melhor com qualquer acontecimento que agora que aconteça. Ou seja, passamos a ter um conjunto de informação científica que nos permite, por um lado, tomar medidas preventivas, mas também agir melhor em caso de acidente. Bom, há um objetivo fundamental que nós esperamos que aconteça, que é uma maior consciencialização por parte dos decisores, particularmente os decisores a nível autárquico, no licenciamento de infraestruturas e, em particular, na construção, que é o ponto crítico, no sentido de, pelo menos, evitar que cresçam as áreas de risco, ou seja, risco para a habitação. Nós temos, nesta altura, já casas construídas em sítios que são manifestamente perigosos e é muito importante fazer esta distinção, ou seja, o facto de existir uma carta de risco por si só não é a solução, é apenas uma ferramenta para que os decisores nesta área, e em particular os autarcas, possam melhor decidir para evitar que um problema que já é um problema complexo na região, que já tem alguma gravidade, nós já temos muitas áreas habitadas e muitas infraestruturas que estão em áreas manifestamente perigosas, para evitar que este problema cresça, ou seja, que pelo menos a partir de agora não se aumente o problema e se comece a resolver aquele que já existe. O Governo Regional tem vindo ao longo dos anos a fazer um grande esforço nessa matéria, no sentido de retirar habitações de zonas de falésia. Por exemplo, está a ser feito aqui na Ilha de São Miguel, na costa norte da ilha, uma grande operação de realojamento e demolição de habitações, exatamente com essa lógica. O mesmo tem sido feito em relação a habitações situadas dentro de ribeiras ou muito próximo de ribeiras. No caso da Terceira, está neste momento em curso uma grande operação de remoção de habitações na Ribeira da Algualva, que teve um acidente há uns anos atrás, mas também na Ribeira da Ribeirinha, também na Terceira, que também era uma zona de risco. A mesma coisa está a ser feita agora na zona de São Caetano, no Pico, criando uma vala e um conjunto de estruturas para proteger habitações existentes. Foi feito aqui em Água de Alto. Também foi feita uma operação, foi feita em Água de Pau. Neste momento está a decorrer uma que ainda não está terminada no Porto Formoso. Há um conjunto de intervenções que estão a ser feitas um pouco por todas as ilhas que visam, nas zonas que foram identificadas como de risco, ou retirar as habitações ou criar estruturas de proteção. O objetivo das cartas é conhecer essas zonas e, em particular, evitar que se criem mais problemas para o futuro, já que a correlação destes problemas também é muito onerosa. E, portanto, é fundamental que, de agora em diante, não se aumente o problema e se vá paulatinamente resolvendo aqueles problemas que já temos e são muitos.